Olá, eu sou Raoni Kuzma, seja muito bem-vindo a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, uma pessoa muito especial, tenho uma imensa admiração. Caio, tudo bem com você, meu amigo?
E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu tô bem, espero que todos vocês também estejam bem, né? Situação complicada que a gente está vivendo, mas espero que todos estejam bem.
Maravilha! E Caio, até pra gente começar já, conta um pouquinho quem que é você, meu, o que você faz da vida, conta um pouquinho da Toti, fala pra gente quem é você na fila do pão, meu amigo.
Beleza, pode deixar. Sou um empreendedor carioca, nascido na Tijuca, morei minha vida toda por ali e desde muito cedo eu estudava num colégio, dele, um colégio que tinha um modelo de ensino construtivista, né, que o objetivo era fazer com que os alunos pudessem participar ativamente das aulas, pudessem contribuir com o meio ali de aprendizado e aquilo ali me fez uma pessoa ser sempre ali participante dos ambientes em que eu estou frequentando, né, de forma a construir ambientes diferentes. E acho que isso veio norteando minha vida inteira, né? E aí, mais para frente, quando eu entrei na faculdade, estou terminando agora engenharia mecânica. Logo que eu entrei, eu senti que a faculdade não era um ambiente que assim como essa escola que eu estudei, te incentivava a participar das aulas, dos ensinos, questionar os professores, era sempre um ambiente mais paradão, né? E a partir disso eu comecei a buscar formas de me conectar ainda dentro da faculdade para fazer coisas além da sala de aula, né? Que eu pudesse contribuir, de fato, construir alguma coisa. E foi quando eu comecei a participar de um projeto de construção de projetos sociais, de projetos de empreendedorismo social, que chama Enactus, que é presente em diversas faculdades, né? E a partir disso a gente criou a TOT, quando a gente estava lá em 2016. E aí 2016 foi um ano super importante para a causa dos refugiados e dos migrantes, que era um dos anos que batia recorde, né? O número de pessoas que estavam migrando, sendo obrigadas a migrar. E aquilo ali chamou muito a nossa atenção, de saber que a gente tinha ali conhecimento de projetos de empreendedorismo social, né? De forma bem inicial dentro da faculdade ainda, e a gente resolveu criar um projeto que fosse olhando para a causa de refugiados. E por isso nasceu a TOT. E aí eu não sei se eu já conto agora, se eu espero um pouquinho, ou se a gente já pode ir falando também sobre a TOT.
Por favor, a casa é sua, meu amigo, por favor.
Beleza, então vamos lá. Como a gente olhou para a causa de refugiados, entendeu que era um grupo de pessoas que estava cada vez mais crescendo, né? E hoje, só no Brasil, são 1,2 milhões, né? 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil, entre refugiados e imigrantes, então é muita, muita gente, espalhados ali majoritariamente aqui na região sudeste, né? Mas também tem uma boa concentração no norte, em Boa Vista, em Manaus, e também bastante na região sul do país, né? Tem aumentado o número de refugiados e imigrantes por lá. E no mundo são mais de 79 milhões de pessoas, então é muita, muita gente sendo obrigada a sair de seus países. E quando a gente começou a estudar e sentar com esse pessoal para conhecer, muito aqui no Rio, né? A gente é do Rio, então a gente começou nossas operações no Rio, a gente começou a entender que tinha um desafio muito grande através dessas conversas que a gente teve, que era a questão da empregabilidade. E aí, o que a gente fez foi entender com eles por que a empregabilidade era um desafio, quais eram as áreas que a gente poderia ajudar eles a se inserirem, como que a gente poderia prestar uma ajuda em questão de desenvolvimento técnico, né, de formações. E a partir disso a gente desenvolveu um curso de programação. Então a gente ensina tecnologia para refugiados e imigrantes e quando eles estão formados a gente conecta eles com o mercado de trabalho. Nosso objetivo é conseguir promover de fato um aumento de renda super significativo. A gente tem um número mágico lá na TOT, que é um aumento médio de renda que a gente consegue promover para os nossos alunos contratados. Esse número está em 182%.
Uau.
Então, você imaginar que um aluno nosso entrou na TOT recebendo um valor e, ao final, ele tem, em média, ali, um aumento de 182% no salário dele. Então, assim, é você conseguir, de fato, ajudar a pessoa a se reposicionar em um outro mercado de trabalho, com um cargo que realmente valorize ele, as competências dele. Então, para a gente tem sido muito esse desafio, né? Então, a gente veio trilhando esse caminho ainda dentro da faculdade. Final de 2018, início de 2019, a gente saiu totalmente da faculdade, se tornou de fato um negócio social. E aí, desde 2019, desde então, a gente vem abrindo turmas regularmente de formação. E quando a gente chega ao final da formação dessas pessoas, a gente conecta eles com empresas parceiras que contratam os nossos alunos. Então, nosso objetivo é conseguir fechar esse ciclo, né? Desde o momento de formação das turmas, de construção, né, das turmas, de seleção dos alunos, toda a parte de formação profissional, formação técnica em tecnologia, e ao final conseguir realizar a contratação de todos os alunos, que é onde o impacto de fato acontece.
Que maravilha, meu amigo. Parabéns pela jornada, viu? E que vocês possam ter uma vida longa e muito próspera,
Amém.
porque o que vocês fazem é excepcional, é fantástico. E, meu amigo, para pegar alguns fios aqui que você falou, eu acho bem bacana, e já orientando um pouco para a relação que a gente vai trabalhar muito com essa relação da identidade e da representatividade, eu queria fazer uma pergunta para você, que é meu padrão aqui, mas eu já queria fazer um combo, meu amigo, porque eu me empolguei, eu queria realmente ouvir um pouco da tua opinião sobre o seguinte lado da coisa. Eu queria ouvir um pouco de você assim. Primeiro, o que é beleza para você? O que é identidade para você? E o como essa, não é nem interação, mas essa integração, né, com essa cultura plural, múltipla, fantástica, e muito rica de gente que você acolheu e você transforma no seu dia a dia. Como é que essas identidades auxiliaram você a construir a sua identidade? E se você sente que essa pluralidade toda, essa profundidade, essa beleza incrível, que eu vejo quando. Até tem uma foto que eu adoro quando tem o seu site, que é do seu time ali, com toda aquela gente, uma pluralidade absurda. Você sente que essa beleza é uma beleza que o mercado representa, entende e está aberto a interagir de uma forma digna? Ou você sente que ainda tem um dress code ali que precisa ser imposto?
Legal, vamos lá. Foram muitas perguntas, eu jurei para responder todas elas. Mas vamos lá. Você perguntou, a primeira pergunta foi o que é beleza, né?
Isso.
Para mim, beleza é a gente poder se olhar no espelho e se sentir bem, sabe? Isso para mim é
Perfeito.
beleza. Eu acho que a gente poder se identificar, olhar no espelho, gostar do que vê, se sentir bem com o que vê. Eu acho que aquilo ali é beleza, acho que junto de um paz de espírito, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas, assim, me boto nessa também, durante grande parte da vida ou até hoje, tem dificuldade de se olhar no espelho muito por não gostar do que vê. E aí isso realmente é algo muito complexo. E você se entender com você, se enxergar, ver essa beleza que tem dentro de você, que você está enxergando ali pelo espelho, acho que é muito importante, né? Eu acho que é um trabalho diário. Eu acho que nós, enquanto pessoas negras, né, isso foi sempre muito negado ou censurado de alguma forma, a gente olhar para o espelho e se achar bonito, realmente se reconhecer muito, porque nem sempre essa representatividade é tão forte em, sei lá, novelas, TVs, revistas, filmes, tudo. Então é muito difícil a gente ter essa clareza e conseguir de fato se enxergar no espelho, se ver representado e se achar bonito, mas acho que é um trabalho diário e faz parte assim da nossa desconstrução, né, e reconstrução. Então, se eu me vejo representado nesse mercado, acho que já meio que respondi, acho que também não me vejo. Queria muito acreditar que as marcas, né, que de alguma forma trazem essa participação mais plural em suas chamadas comerciais, em seus comerciais, em suas artes, mídias, enfim. Torço muito que ter essa arte mais diversa seja de fato algo que a empresa esteja se conectando genuinamente, né? E não entre na onda de precisa ter uma mulher negra, vamos botar uma mulher negra. Precisa ter um homem negro, vamos botar um homem negro. Não, vamos construir de fato uma comunicação que faça sentido, que seja embasada, que tenha estratégias realmente interessantes e que a marca se conecte genuinamente, não seja algo leviano, né? Então, acho que quando a gente tem essa genuinidade e vontade de participar da marca, dos gestores, dos líderes, enfim, de todos daquela empresa, eu acho que aí sim é muito legal, porque de fato eles conseguiram enxergar por uma perspectiva maior, né? Por entender de fato a gravidade do desafio que a gente tem hoje em dia, e não simplesmente foram numa onda de vamos trazer mais diversidade a qualquer custo, e é isso aí. Então, de maneira geral, acho que é isso. Acho que as marcas se envolverem com interesse genuíno, e não só por mídia, por publicidade. E aí, acho que todos estão fazendo isso de forma genuína e tendo esse reconhecimento, acho que são super dignas, porque a gente pensar, né, de maneira bem prática aqui, a gente consegue imaginar que, em sua maioria, né, olhando mais para o puxando do meu lado, cara, de tecnologia, a gente consegue ver, em sua maioria, pessoas brancas e mais tradicionais e privilegiadas, que são os grandes construtores das tecnologias, né? E aí a gente ensinar tecnologia para refugiados, migrantes, pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, é dar essa ferramenta de construção de tecnologia, construção de soluções para outras pessoas que não são só as pessoas, por exemplo, que sei lá, que estão no Vale do Silício, estão, sei lá, construindo esses maiores aplicativos, sabe? Então é poder dar na diversidade, conseguir fazer com que mais pessoas diversas consigam solucionar problemas diversos, né? Problemas diferentes. Então acho que o grande poder da diversidade é isso, de dar mais ferramentas para mais pessoas. Acho que é isso. Não sei se eu respondi todas, se faltou alguma.
Não, perfeito, meu amigo, tá ótimo. E aí, uma outra coisa que eu queria muito ver com você, meu amigo, principalmente pensando nesse universo da cultura organizacional, né? Já que a gente está, você trabalha esse dia a dia, tem essa relação da empregabilidade. Você sente que as pessoas ali, elas são acolhidas? E falando nesse acolhimento, respeitando não só a relação da identidade dela, mas muitas vezes uma estética que tem um viés religioso, uma estética que tem uma autoria que não cabe muitas vezes naquele dress code das empresas. Você sente que pelo menos os parceiros que vocês estão trabalhando no dia a dia, eles têm esse respeito a essa pluralidade, ou ainda muitas vezes é um grande choque que a empresa precisa fazer a lição de casa dela para ela entender e acolher de forma mais apropriada?
Pô, muito bacana essa pergunta, que é legal para a gente contar para mais pessoas, né? Que às vezes as pessoas têm muita dúvida de fato enxergar quem é o migrante, quem é o refugiado ou refugiada, enfim. Em sua maioria, a gente trabalha com pessoas que já estão um pouco mais de tempo aqui no Brasil. Então já tem alguns anos que eles estão por aqui, então estão bem mais adaptados a morar no Brasil de fato, né? Então, sei lá, 2 anos, 3 anos, enfim. Não significa que eles tenham uma condição de vida boa, exatamente o oposto, eles continuam vivendo uma situação de vulnerabilidade, mas estão aqui um pouco mais de tempo. Então, isso também facilita a integração deles aos postos de trabalho, aos ambientes de trabalho. E além disso, né, todas as empresas que a gente tem em relação de contratação, todas elas reconhecem muito claramente que estão fazendo ali um outro tipo de contratação, sabe? Não é uma contratação pura e simplesmente fria, de ser um nome, de entra aí, segue aí o barco, não. Todas as empresas se conectam com o momento de fazer, de fato, um onboarding dessa pessoa, de conexão dessa pessoa com as áreas, e de fato se conectam com a entrada, com a jornada dessa pessoa que vai trabalhar dentro da empresa. Então, é muito importante ter a participação, sim, da empresa nessa integração. Mas também não é algo que seja extremamente assim, pô, se a empresa não tiver um porte muito grande, ela não vai. Não. É super simples, é mostrar para a pessoa, né, fazer de fato um onboarding para início de trabalho, conexão, conversa com os líderes diretos, os objetivos das empresas, de fato, a expectativa que a empresa criou em cima daquela pessoa. Então, é algo super simples, mas de conexão, de apresentação para aquele aluno ou aluna que está entrando na empresa. Então, para a gente é super legal. E o mais bacana de tudo é que essa pessoa traz consigo a sua cultura, né? A sua forma de ver o mundo. E, na maioria das vezes, soma muito para a empresa. Porque, na área de tecnologia, a gente vê também algo muito comum que é que é pessoas vindo das mesmas faculdades, das mesmas escolas, então pensamentos muito próximos, né? Então a gente tem uma pessoa de uma
Perfeito.
origem completamente diferente, é super relevante.
E, meu amigo, com isso com o que você falou, é viável ainda o mercado pensar ou agir achando ou colocando muitas vezes em prática que dá para falar ainda de inovação sem falar de diversidade?
Cara, se dá para fazer, né? Se dá para falar, dá até dá. Assim, é um pouco mais difícil, né? Você conseguir, de fato, fazer algo inovador que consiga ser construído através de diferentes visões. É muito difícil quando a gente tem um ambiente que não é diverso, né? Então a gente vai ter quase que um ponto de vista, né? E sobre aquela situação, sobre aquela realidade. E aí é
Perfeito.
muito complicado quando a gente tem um ponto de vista, né? Então, se a gente tem, sei lá, cinco, seis pessoas pensando e todas elas chegam na mesma conclusão, você não precisa de seis pessoas, você precisa só de uma, né? Então, é interessante quando a gente traz um perfil diverso, é porque a gente vai trazer diferentes visões, diferentes perspectivas sobre aquele mesmo assunto, sobre aquele mesmo tema que está sendo discutido. Então, eu acho que o grande barato dessa diversidade é trazer visões de mundo diferentes. Então, pessoas que tiveram, sei lá, histórias de vidas, passaram por experiências diferentes. E o que é muito legal, que a gente tem visto também na área de tecnologia, são muitas pessoas fazendo transição de carreira. Então, pessoas que eram, sei lá, administradores, engenheiros, psicólogos, enfim, pessoas de diversas áreas migrando para a área de tecnologia. Isso é muito legal. Que a gente traz visões de mundo diferentes, a gente traz formas de solucionar os problemas diferentes, lógicas mentais diferentes. Então, tudo isso é muito fundamental quando a gente pensa em resolver problemas, né? Que é o grande impulso da criatividade, né? Como que a gente vai solucionar diferentes problemas? Então, falar em inovação sem falar em diversidade é quase que impossível, assim. Se você acredita, tem alguma pessoa que acredita que tem como fazer isso, ela está precisando buscar outras fontes de estudo, com certeza.
Perfeito, perfeito. Meu amigo, um ponto que eu acho muito legal, né, eu acho que é até um privilégio tê-lo aqui por causa dessas relações também, que é essa multiculturalidade de forma real e aplicável, né, de dia a dia. Isso eu acho muito bonito. Eu queria muito ver com você o seguinte. Você tem na mão um ouro, né, meu? Que é essa multiculturalidade muito real, muito concreta. Como é que é a riqueza desse dia a dia quando a gente abraça todas essas culturas e a gente se abre a aprender com elas?
Legal. Assim, eu confesso que atualmente é um pouco mais complicado, né? Porque até um pouquinho tempo atrás, ali 2020, a gente conseguia ter um contato muito próximo com todos os alunos por N motivos, né? O primeiro deles, as aulas eram presenciais. Então a gente conseguia. A gente tinha aulas presenciais aos sábados. A gente teve grande parte da nossa história foi a gente teve aulas sábados. E aí a gente almoçava com os alunos, que eles tinham aula de manhã e à tarde, então era um momento ali fundamental de troca, de entender, enfim, como que eles estão, o que que eles estão comendo, como que é feito no país dele aquele alimento, por que que aquele alimento é importante para eles, até a gente conversar sobre, enfim, festas culturais, diferentes formas de expressão cultural, então tudo isso era muito legal. A gente aprendeu muito também com o pessoal do Congo. Então, assim, isso era
Que
muito
legal.
rico, era muito bacana para a gente trocar. Tem um estilo de dança, assim, de forma de levar a vida lá, que eles chamam de SAP, né? De SAP. Cara, é muito legal, muito rico, muito colorido. E tudo isso a gente aprendia muito na troca diária com os nossos alunos, né? E atualmente, as nossas trocas hoje são muito através das aulas. A gente tem parte das nossas aulas do curso de tecnologia, a gente fala sobre soft skills, sobre autoconhecimento. Então, isso para a gente também é muito legal, que tem essa troca de ouvir um pouco a cultura deles, né, lado de lá. Então, assim, tudo isso é muito rico para a gente. Hoje em dia é um pouco mais complicado por toda a questão de distanciamento, de tudo mais, que todas as nossas aulas são presenciais, ou são à distância, né, agora. Algumas são ao vivo, algumas são gravadas, mas de maneira geral é muito rico, legal e aprender junto com eles, né, cada um tendo a sua sua história ali, a sua origem é muito legal.
Muito legal. Isso eu acho muito bacana, até pensando nessas lógicas de mercado, que olha a oportunidade que a gente tem para trabalhar com um processo de inovação aberta, né? Simplesmente ouvindo, interagindo, integrando essas culturas de forma real, né? Porque aí a gente para de achar que pesquisa, que espaço de escuta é pesquisa qualitativa, a gente lida aqui com essa cultura plural fantástica que você tem na mão e a gente consegue criar soluções excepcionais para qualquer tipo de mercado, né?
Exatamente. Eu acho que é muito bacana a gente poder trazer novas visões, né? E fazer com que a gente consiga ter um ambiente que acolha diferentes perfis, que eu acho que é muito do que a gente tem trabalhado, né? Então, conversar com o mercado e demonstrar toda essa riqueza, essa importância, e que de fato são pessoas super bem formadas, né? Porque a gente tem 73% dos nossos alunos são trilingues, que para a gente é um número super bacana, né? Podem ser inglês, português, espanhol, algumas das vezes francês. 45% deles já tem uma graduação e 28% tem uma pós-graduação. Então, de fato, são pessoas que chegam aqui no Brasil com uma super força de trabalhar, de crescer, de prosperar na vida, né? Assim como nós brasileiros.
Que legal, que maravilha, meu amigo. E Caio, um outro ponto que eu queria ver com você é o seguinte, né? A gente está. Essa integração, acho que aí pensando, tá com uma cabeça, mesmo que de forma superficial, nessa integração, nessa pessoa do imigrante entrando numa corporação, existe um choque muito grande, né? De dia a dia, de cultura, de alinhamentos, às vezes de até de valores, né? De repente de um país que tem ali a sua raiz, em interação de um outro país que tem raízes diversas. Como é que funciona essa formação pelos soft skills? É um grande desafio, é uma relação muito aberta de putz, trabalhar com inteligência emocional, trabalhar com essas relações mais sutis de dia a dia. Qual que é a importância que você vê deste ponto no processo?
Legal. Pô, caraca, que legal você perguntar isso, porque é de uma importância, assim, gigantesca, sabe? Muito, muito grande, porque quando a gente olha para a área de tecnologia, né, uma grande demanda das empresas de tecnologia é ter esse desenvolvimento de soft skills, mas não só porque a empresa acha bonitinho cobrar isso, mas porque, de fato, o dia a dia de um trabalhador, de uma pessoa, né, que trabalha como desenvolvedor, ou desenvolvedora, é de fato um dia a dia estressante, que vai envolver desafios, que vai envolver você lidar com a sua inteligência emocional, vai você lidar com a sua criatividade, com o seu autoconhecimento, para você se, enfim, ou se motivar, ou entender que você precisa descansar, ou você entender que você precisa, enfim, ter outras formas de criatividade. Então, todo esse lado de autoconhecimento também é muito importante. Então, quando a gente engloba essas soft skills ao longo do curso da TOTVS, como que a gente faz? A gente tem alguns conteúdos que são de fato capacitações, então assim, vão ser horas de aula sobre um ponto, uma delas é o autoconhecimento, e aí a gente para e realmente dá uma aula sobre autoconhecimento, como desenvolver o autoconhecimento nos alunos, enfim. E aí a partir disso eles desenvolvem algumas ferramentas de autoconhecimento para conhecer seus pontos fortes, pontos fracos, entender como que eles, qual que é o perfil de mindset deles, enfim. É toda uma trajetória de autoconhecimento que a gente constrói com eles. E a gente tem alguns outros conteúdos, né, de soft skills também, que são de forma mais transversais. Então, quando a gente desenvolve uma atividade que a gente tem, que é uma programação em equipe, né, que é em grupo, uma atividade em grupo, a gente está desenvolvendo trabalho em equipe, comunicação, oratória, enfim, são outras habilidades que a gente tende a desenvolver quando a gente faz outras atividades. Então, de maneira geral, a gente vai dar tanto conteúdos verticais, né, que seriam aulas focadas naquilo, quanto transversais, que são em diversos momentos do desempenho, do desenvolvimento do aluno. Então, a gente vai trazendo todas essas necessidades que o mercado tem de soft skills e vai compartilhando com os nossos alunos, né, e criando meios e práticas para eles desenvolverem todas essas habilidades. Isso é muito fundamental para entrar no mercado de trabalho, especificamente de tecnologia. Então, a gente enxerga como uma grande importância, porque para além de programar, ele também é uma pessoa e precisa ter,
Perfeito.
enfim, ter uma mente sã, né, para executar bem seu trabalho.
Perfeito. E, meu amigo, indo para o final, eu queria pedir a gentileza aí de três perguntas, de três gentilezas, eu vou dizer assim. Primeiro, quem gostou da Torch? Falou, cara, eu preciso entrar em contato. Conta um pouquinho, assim, como é que funciona o processo de contratação, de interação, onde as pessoas te acham e como elas te contratam. Isso eu acho importante. Depois eu faço as outras duas, senão vai ficar confuso. Foca nessa primeira.
Tranquilo. Galera, para quem se interessou pela Tote, quem tem uma demanda de contratação de desenvolvedores full stack, entre em contato, pode entrar em contato com a gente ou pelo site, a gente tem um formulário lá especificamente para empresas, ou até mesmo pelo LinkedIn, ou pelo meu LinkedIn, Caio Rodrigues, ou pelo LinkedIn da Tote também, que é Tote Diversidade. Acho que são os melhores formatos para vocês se conectarem com a gente. Aí como que vai acontecer? A gente primeiramente vai entrar em contato com você, ou nosso diretor comercial, ou alguém da nossa área comercial, provavelmente nosso diretor, que é o Diogo. E a ideia é que o Diogo ele consiga marcar uma conversa com você para entender qual que é a sua demanda de contratação. Então, qual que é o perfil de tecnologia que vocês buscam, qual o perfil comportamental dessa vaga, enfim, de maneira geral, quem vocês estão pretendendo contratar. Depois disso, em torno de até uns 5 dias úteis, na verdade até um pouquinho antes, uns 3 dias, a gente já envia para vocês uma lista baseada no perfil de vocês. Então a gente envia uma lista com 3 nomes e a partir desses 3 nomes vocês têm total liberdade para fazer o processo seletivo de vocês, me conhecer, enfim, marcar uma conversa com esse candidato. E caso você tenha sucesso na contratação, caso você de fato, a escolha uma dessas 3 pessoas, só assim, quando você tiver contratado, você paga uma taxa de sucesso para a TOT. E aí, que é um valor de um salário dessa pessoa. Então, a partir disso, você consegue fazer a contratação. E caso seja do seu interesse contratar com recorrência, então, por exemplo, você quer contratar uma pessoa hoje, daqui a 1 mês você contratar mais uma outra pessoa, daqui a 1 ou 2 meses contratar mais uma pessoa, a gente também tem um programa de créditos, que a partir disso você vai comprando créditos e aí você pode trocando esses créditos por contratação ao longo do ano. Então, isso é muito legal também, que é uma nova maneira que a gente fez de ajudar empresas que tenham contratações recorrentes, né? Empresas que fazem contratações a todo momento. Então, entre em contato com a gente que a gente vai ter um super prazer de ajudar você a escolher e preencher essa vaga.
Muito legal, meu amigo, muito legal. Então, queria agora pedir a gentileza de dois conselhos, meu amigo, para a gente poder fechar. Primeiro, que puxão de orelha você daria no mercado? Primeiro, para que ele entendesse, né, toda essa profundidade que você trouxe e, de fato, desse valor a essa multiculturalidade tão fantástica que você tem na mão. Entender, de fato, até que essa diversidade pode gerar, sim, diferencial competitivo para o negócio das pessoas que estão ouvindo. E depois, queria pedir um conselho que é o seguinte: que conselho você daria para a nossa comunidade se manter de pé nesse momento tão maluco que a gente está? E aqui agora tendo uma oportunidade incrível de incluir, né, dentro dessa nossa comunidade de ouvintes também imigrantes e refugiados.
Caraca, legal. Esse puxão de orelha ficou difícil, né? Mas vamos lá. Eu acho que que a grande importância de tudo isso é de fato a gente demonstrar interesse em dar um passo diferente, sabe? Demonstrar interesse em querer fazer diferente, sair do mesmo, né? Sair do tradicional. A gente entender que tem muitas outras empresas que já estão dando esse passo. Então, assim, não seja o último dar espaço, sabe? Então, se você entende que muitas empresas, grandes empresas, enfim, universidades, grupos de pesquisa têm pesquisado e falado sobre a importância da diversidade nos ambientes e postos de trabalho. Então, já tem muita gente fazendo coisas grandes, olhando para a diversidade nos ambientes de trabalho. Então, acho que é fundamental a gente enxergar qual que é o tamanho desse movimento, né? Então, entender que, de fato, sim, a diversidade é fundamental para a gente construir um ambiente mais criativo, inovador, diferente, multicultural. Acho que tudo isso é fundamental. E que a gente possa também, né, ainda mais assim, agora dando um puxão de orelha para as empresas, para essas big corps, para essas grandes corporações, é entender que as coisas podem ir também um pouquinho além do lucro só, né? Então, pode ir além do estou contratando diversidade porque eu quero 20% de rentabilidade a mais no primeiro mês. Também acho que nem tudo se resume a isso, mas sim de uma construção de uma equipe que saiba trabalhar junto, que tem inovação, que tem criatividade, que solucione problemas complexos. E isso nem sempre você vai ver a correspondência no final do mês exatamente de um aumento de lucratividade de X%, sabe? Então, entender que muitas coisas estão envolvidas e que muitas coisas podem ser impactadas diretamente ou indiretamente pela contratação de perfis diversos. Então, de maneira geral, acho que é isso. E a outra pergunta, qual que era? Depois do puxão de orelha.
Para nossa comunidade se manter de pé nessa loucura toda que a gente está vivendo.
Sim. Eu acho que é muita força assim para a gente seguir no de pé realmente, né? A gente precisa ter essa força. Eu acho que um pouco de fé também. E quando eu digo fé, não necessariamente o meu Deus ou o seu Deus ou enfim, ou necessariamente um Deus, se você acredita em energia, eu acho que a fé vem muito ali da gente acreditar que a gente vai viver dias melhores, e uma espécie de um otimismo ali junto também. Então, vamos ter muita força, acreditar no processo de dia após dia, a gente trabalhar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais enquanto pessoa, que acho que no longo prazo, no final desse ano, no próximo ano, as coisas vão melhorando em questão de pandemia, de Covid, desse ambiente meio caótico que a gente tem vivido tanto no Brasil quanto no mundo, acho que a força ali é acreditar no processo que ao longo dos anos, dos dias, na verdade, a gente vai construindo uma mudança aí tanto para a gente quanto para nossa sociedade.
Perfeito, meu amigo. Caio, queria te agradecer imensamente, te parabenizar por essa jornada maravilhosa que você tem, certo? Você vai ser inspiração para muitos, já é e será com certeza também. Meu amigo, queria muito saber se você gostou do nosso papo, porque eu adorei.
Pô, adorei demais. É muito bom. Gostei das perguntas. Acho que eu tinha algumas perguntas aqui que eu nunca nem tinha pensado sobre, então foi bem legal. E queria convidar a galera, se quiser conhecer um pouquinho mais também do nosso trabalho. A gente é Toque Diversidade, praticamente em todos os lugares. Nosso site é toquediversidade.com.br, Instagram também, Toque Diversidade. E se quiserem também trocar alguma ideia comigo, pode chamar lá no Instagram. É Rodrigues, com dois S, Caio. Bem simples, aí a gente pode bater uma ideia, um papo super tranquilo.
Maravilha, maravilha. Meu amigo, mais uma vez te agradeço, foi um papo super bacana. E, gente, muito em breve, mais um episódio para vocês. Até já!
Tchau, tchau.
Ran off of my feet. How, 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 how.